Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que a gente vê aí, né, nos últimos dias, apesar do retorno aí das chuvas em boa parte das regiões produtoras, ainda são chuvas inconstantes, né? São chuvas que horas chegam com uma certa voracidade ali, né, com certo tempestades de forma geral e depois trazem ali um tempo sem ali grandes precipitações. Enfim, estamos num momento bem delicado, né, de entender como que está essa questão das chuvas, vendo aí que algumas regiões ainda estão com dificuldade em avançar de forma significativa ali com o plantio da soja. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com Desirê Brant. Desirê, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. Muito bom dia. Bom dia também a todos que acompanham Notícias Agrícolas.
Bom, Desirê, acho importante, né, primeiro ponto, a gente trazer essa questão das chuvas e mostrar que temos esse ponto, né? As chuvas, elas chegam, trazem ali algumas questões de tempestades, tivemos problemas lá no Paraná, por exemplo, mas ainda há muita irregularidade em algumas regiões do país. Qual que é a análise que você faz? O que a gente pode mostrar aqui para o nosso público?
Sim, um dos pontos, Erickson, é que a nossa principal fonte de umidade, que é da Amazônia, ela ainda não está em sua forma plena, né? A atividade convectiva da Amazônia ainda não está em sua forma plena. E é o que a gente precisa para que chova de maneira mais significativa no interior do Brasil. E por que que não está em sua forma plena? Porque nós temos um Laninha, nós temos um Pacífico mais frio, que acaba deixando a temperatura da atmosfera, de uma forma geral, mais fria. E essa fase fria acaba trazendo um certo atraso nesse despertar aí das instabilidades amazônicas, né? Que é o que deve alimentar as áreas como o sudeste e o centro-oeste do Brasil com bons acumulados de chuva. Não que não esteja acontecendo, está, mas está um pouco aquém do que se deseja, do que se espera para essa época do ano. Então, esse não atraso, né, diretamente, mas essa chuva que ainda não encaixou de maneira plena está assim relacionada a uma atmosfera mais fria, inclusive até com episódios típicos até de inverno, né? Com massa de ar polar entrando na retaguarda, baixando a temperatura. Isso a gente observou nas últimas semanas, com queda significativa de temperatura no centro-sul do Brasil, uma temperatura baixa para a época do ano. E quando a temperatura baixa, isso acaba tirando a energia da atmosfera para a formação de nuvens de chuva. Então, por ter uma atmosfera mais fria, é que a gente ainda não tem o corredor de umidade que contempla, né, as mais importantes áreas produtoras do nosso Brasil, numa condição tão plena ainda. Mas isso deve se consolidar no decorrer das próximas semanas. Aqui eu tenho essa imagem de satélite, que é de agora pela manhã. Tem uma frente fria já se aproximando do estado de São Paulo. O sistema, ao se formar, ao avançar pela região sul, promoveu até bons acumulados pela região sul do Brasil. Agora promovendo chuva no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e ele deve avançar nesses próximos dias, mas a gente vai ter uma parada de chuva a partir do meio desta semana. Eu vou até colocar aqui para vocês, para entenderem como que isso vai funcionar. Então, hoje, ao longo do dia, tem previsão de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, como a gente vê essas manchinhas aqui no mapa. Amanhã, terça-feira, ainda com essas instabilidades, tem uma área de baixa pressão que vai formar. Ela reforça a chuva, só que ela acelera a passagem da área de chuva pelo sudeste. E aí, a partir da quarta-feira, essa frente fria segue o seu avanço e aí ela começa a organizar a chuva entre o Nordeste e o Norte. Inclusive hoje, né, a partir hoje não, aliás, nesta semana, a partir do meio da semana, tem previsão de chuva para as áreas do Matopiba. E aí a gente vai ter uma parada de uns 3 dias, tá? Então, olha só, vou até colocar aqui nesse mapa que ele até fica mais claro para a gente entender como que isso vai funcionar, tá? Então, segunda e terça, como eu mostrei para vocês, tem previsão de chuva. Quarta, quinta e sexta vai chover aqui, ó, no Mato Piba, tá? Com a frente fria na altura da costa do Sudeste e a chuva concentrada nessas regiões. Já na porção central aqui, pegando São Paulo, Minas, Sudoeste de Goiás, a parte aqui de Mato Grosso, região ali de Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul, sul do Brasil, sem chuva de em torno de 3 dias agora nesta semana, mas no fim de semana, quem estará de volta é a chuva. E dali para frente, ao que tudo indica, o corredor de umidade se estabelece e contempla estas importantes áreas produtoras do nosso país com bons acumulados de chuva, tá? A partir agora do fim de semana em diante. Agora eu vou mostrar para vocês os mapas com essa previsão de chuva para essas próximas semanas. E esse mapa aqui, ele mostra, ó, a frente fria. No meio dessa semana até o final, aqui na altura do Nordeste, contemplando Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, na semana que vem, colocando a chuva aqui, encaixando melhor a chuva lá. O corredor desce um pouquinho, mas aí encaixa em áreas importantíssimas como o Cerrado Mineiro, Triângulo, Sudoeste de Goiás, com grandes acumulados entre Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. E deve seguir assim, olha só, o mês de dezembro com o acumulado de chuva, o maior acumulado, bem concentrado nestas áreas. No sul do Brasil, uma chuva mais espaçada. O país é enorme, então quando a chuva se concentra demais em alguma região, em outra a chuva fica mais espaçada ou até mesmo ausente em alguns períodos, tá? Então, para o sul do Brasil, redução de chuva nas próximas semanas, enquanto ela se estabelece aqui entre o eixo sudeste e norte do país. Ok, Erickson?
Muito que bem. Bom, já temos perguntas aqui no nosso chat. Inclusive, tem uma pergunta que eu já me adiantei aqui com a Desirê antes da nossa entrevista, que é exatamente o ponto para a gente entender a atuação aí do Laninha. Pessoal, não poderia deixar de ser, né? Foi a mesma dúvida que eu tive ao ver essas chuvas na região do Mato Piba, perguntando a relação com o Laninha. Vamos lá para a explicação, Desirê.
Vamos falar então um pouco a respeito do Laninha. Afinal de contas, quinta-feira passada nós tivemos a atualização do relatório do NOAA e o mais recente relatório aponta aí para a persistência ainda das condições de Laninha no oceano. Deve persistir pelo menos até fevereiro. Só que ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, o Laninha começa a perder a força, dando lugar ao retorno da neutralidade climática. E um pouco mais adiante, lá para frente, os modelos de previsão oceânica e atmosférica, eles já começam a apontar para um aquecimento do Oceano Pacífico ao longo do segundo semestre de 2026. Ainda não é El Niño, tá, pessoal? É uma sinalização aqui de aquecimento que a gente precisa ficar de olho nas próximas atualizações do fenômeno do Oceano Pacífico, tá? Então, por enquanto, seguimos com o Laninha ao longo do nosso verão também, tá? E enfraquecendo ali no começo do ano que vem. O que que o Laninha nos traz? Isso que você colocou, Erickson, é bem importante, né? O Laninha, normalmente, né, historicamente, ele favorece o Nordeste. De que forma? Pelo menos, ele diminui o risco para estiagem severa, para seca severa. Para as áreas mais ao sul do Brasil, pelo contrário, o Laninha costuma aumentar o risco de estiagem. Por enquanto, os modelos de previsão de longo prazo não indicam uma condição tão seca para a região sul do Brasil, mas em alguns momentos a chuva deve falhar, assim como deve diminuir agora ao longo dessas próximas semanas, quando o corredor de umidade se estabelece ali no eixo sudeste e norte do Brasil. Um ponto que a gente já está sentindo em relação ao Laninha é justamente esse resfriamento da atmosfera, tá? Então a gente está com o Oceano Pacífico mais frio, isso deixa a atmosfera mais fria. Uma atmosfera mais fria é uma atmosfera ainda com pouca energia para a formação de nuvens de chuva, tá? Então, por isso que está demorando a encaixar mesmo uma boa chuva na porção central do Brasil, mas isso, ao que tudo indica, deve se estabelecer nesses próximos dias, até porque daqui para frente a sazonalidade, né, as condições atmosféricas comuns para a época do ano acabam sobrepondo o efeito do Laninha. O segundo efeito que a gente pode sentir de forma muito clara é agora entre dezembro e janeiro, quando existe o risco para a formação de invernada justamente no eixo sudeste-norte, o que pode, em alguns momentos, trazer dificuldades nos trabalhos em campo por excesso de chuva em alguns momentos. E isso pode acontecer tanto em dezembro quanto no mês de janeiro. E historicamente, o Laninha também costuma ter uma condição mais que facilita, né, a formação desse tipo de fenômeno, né, a tal das acas, né, que nada mais é do que a invernada.
Muito bem. Desirê, antes da gente continuar aqui com a nossa previsão do tempo, eu preciso entrar num assunto que eu recebi um alerta de colegas lá da Argentina, comentando sobre a formação de um novo ciclone extratropical. Pelo que eu entendi, vai ser um pouco mais distante, vai ser mais lá para a região da
Sim.
Patagônia. No entanto, né, como tivemos ali 2 semanas atrás uma situação que nos deixou em alerta, que nos assustou bastante. Qual que deve ser a situação dessa formação desse ciclone?
Erickson, toda frente fria tem o seu ciclone. Toda frente fria está associada a um ciclone extratropical. A diferença é a posição do ciclone, né? O ciclone, o que passou, o que acabou provocando aqueles grandes estragos no interior do Paraná, foi simplesmente a posição dele, né? Ele acabou, o sistema de baixa pressão que deu origem ao tal do ciclone formou-se ali em cima do Paraguai, Paraná, e deixando o céu bem carregado naquelas áreas, com ventania, com muitas descargas elétricas, com granizo, né? E aí, esse sistema de baixa pressão, ele atravessou a região sul do Brasil, se colocou ali na costa do sul do país e ali na forma de ciclone extratropical, seguiu promovendo muita ventania em grande parte da região sul, mas ele se formou no interior da região sul, né? E foi isso o que provocou os grandes estragos. Esse próximo agora, ele deve passar afastado da costa. A gente vai sentir a frente fria passando passando bem de raspão por aqui, tá? Então não tem perigo algum da gente ter ali algo relacionado ao ciclone que está associado a essa frente fria. Por quê? Porque a posição dele desta vez é bem mais distante da costa, então não traz o risco para algo como a gente viu há 2 semanas atrás.
Muito que bem. Bom, vamos agora dar aquela olhada pontual nos estados que o pessoal pergunta aqui para o chat. Começando pela Bahia, temos Rodrigo Carvalho aqui com a gente, o pessoal lá da Casa de Material de Construção Baratão, Evandro Batista, José Mendes, nosso público fiel aqui lá da Bahia, perguntando aí sobre essa formação das chuvas generalizadas lá para a Bahia, se essa é uma tendência que tende a continuar ou se é momentâneo. Enfim, vamos dar uma olhadinha para a Bahia.
Nessa época do ano, é normal que a chuva comece a acontecer na Bahia, no Tocantins, alguns pontos também do sul do Maranhão e do Piauí. E nesta semana, essa frente fria que vai avançar, ela acaba alcançando a costa da Bahia, organiza as instabilidades da Amazônia, então acaba formando até um corredor em cima dessas áreas mais ao norte, aqui entre a Bahia, o Tocantins, até a região norte do Brasil. E ao longo dos primeiros dias também do mês de dezembro, né, final de novembro, decorrer de dezembro, a gente mantém sim boas condições de chuva, o corredor bem posicionado nessa área. Ó, aqui é do dia 18 ao dia 24. Depois aqui, do dia 25 até o dia 1º de dezembro, desce um pouquinho o corredor, mas não deixa de chover no sul e oeste da Bahia e também no Tocantins, tá? Depois, ó, sobe de novo, sobe mais um pouquinho a chuva, inclusive com expectativa de chuva acima da média. Há uma tendência, assim, de continuidade da chuva se estabelecer, tá? E olha só, do dia 9 ao dia 15 de dezembro, e na segunda quinzena de dezembro é que o corredor começa a descer um pouquinho mais, mas sem deixar de chover nas áreas do Matopiba, tá? Então, a maior concentração, os maiores acumulados, embora eles desçam um pouquinho em meados de dezembro, ainda assim tem bons volumes de chuva para a região oeste da Bahia também. Bom, grande parte aqui das áreas produtoras do Matopiba. Só no finalzinho de dezembro é que pode diminuir um pouco mais. Mas, ó, a partir do final dessa semana em diante, sim, a chuva chega com mais frequência para o interior da Bahia, Erickson.
Muito que bem. Vamos aqui para o Sergipe, perguntando aqui para o Sergipe. E aí me chamou uma atenção aqui, né, dentre os alertas que eu coloco para me avisar, o site de Alagoas tem um alerta ali para uma presença de sistema de alta pressão. E como Sergipe ali do ladinho, fica essa pergunta, né, se temos mesmo alguma condição ali para Alagoas, Sergipe, qual que é a sua análise?
É, ali, por enquanto, a gente não tem previsão de chuva. É até normal para essa época do ano que a gente não tenha grandes acumulados de chuva. Uma tendência de tempo mais firme mesmo. Pode até chover, mas a maior concentração agora fica mais para o interior do Nordeste. São as famosas trovoadas. Quem está lá no interior do Nordeste sabe do que eu estou falando. Eles chamam de trovoadas essa chuva agora entre novembro e dezembro, principalmente, tá? Então, as trovoadas, elas ocorrem especialmente no interior do Nordeste. Então, Sergipe, Alagoas, aí já é mais difícil a gente ter uma chuva mais significativa. Ó, o corredor está bem aqui em cima da Bahia. Quando a gente olha para esses dois estados, se vier alguma chuva, é algo muito mais fraco, tá? Ó, depois do dia 25 até o comecinho de dezembro, até descendo mais o corredor de umidade para as áreas mais ao sul, e aqui ficando com o tempo mais firme. Alguma chuva muito fraca, tá? Depois sobe um pouquinho, mas ainda assim, ó, todos esses quatro estados aqui, né, sem previsão de chuva significativa. Quatro, cinco estados, na verdade. E sempre mantendo a maior condição mesmo para o interior do Nordeste do Brasil, como é natural para essa época do ano, Erickson.
Muito que bem. Vamos para Goiás. Michael Douglas, lá de Goiás, perguntando, né, como ficam os próximos dias lá para o estado dele.
É, Goiás a chuva deu uma parada, mas volta, pessoal. Tem gente ali no norte de Goiás, principalmente, região ali de Formosa, preocupado aí com essa parada de chuva, deve voltar no decorrer agora dos próximos dias, a partir do meio da semana, e especialmente nas próximas semanas tem uma condição bem melhor em relação à chuva. Para essa semana tem previsão de chuva, sim, pode ser algo ainda muito um pouco pontual, o volume não é tão elevado, mas ó, daqui para frente, olha como aumenta bem. Esse amarelo aqui é chuva acima de 100, 150 milímetros, tá? Então aqui ó, do dia 25 ao dia 1º, depois ó, colocando bem a chuva em grande parte do estado de Goiás, tá? E segue ali o mês de dezembro também com boas condições. O mais importante é que não aparece em nenhum momento algum período ali de ausência de chuva, de bloqueio atmosférico. Decorrer dos próximos dias, tem sim alguma chuva para Goiás e a partir desse fim de semana agora em diante, uma chuva ainda mais expressiva.
Muito que bem. Vamos aqui, Rogério Almeida, de Cândido Mota, perguntando para São Paulo. Inclusive, eu vou estender a pergunta dele, porque pelas anomalias que eu vi aí nos mapas que você apresenta, seriam anomalias de chuvas abaixo da média aqui para São Paulo. Isso tem me preocupado um pouco. Várias pessoas, internautas de São Paulo, eles acabam comentando nos nossos vídeos,
Sim.
com temores aí de possibilidades de pouca chuva aqui para o nosso estado. Vamos dar uma olhadinha para São Paulo.
Olha, Erickson, realmente a chuva está muito aquém do que se espera para essa época do ano. Tem chovido, mas está muito espaçada ainda. E São Paulo ainda está muito suscetível à entrada dessas massas de ar frio que a gente sentiu nas semanas anteriores. Ou seja, e essas massas de ar frio acabaram não deixando a atmosfera ter instabilidade. É importante que faça calor para a gente ter aquela combinação de calor e presença de umidade para formar nuvem, para a atmosfera ter energia, né, para promover chuva. Então, aqui para o interior de São Paulo, precisamos de duas coisas: da umidade vinda da Amazônia, é a nossa para chover no interior. Não adianta passar frente fria pela costa. A frente fria que passa pela costa de São Paulo, ela acaba promovendo chuva na faixa leste porque ela conta com a umidade do oceano. Para o interior, tem que ter a conexão com a umidade da Amazônia, tá? E aí, isso deve acontecer a partir deste fim de semana. Agora, nesses próximos dias, a chuva vai dar uma parada de 3 dias em São Paulo. Então, vai ser quarta, quinta e sexta, sem chuva em São Paulo, tá? Volta a partir do fim de semana, e a partir deste fim de semana, aí a gente começa a ter uma frequência maior de chuva para o estado de São Paulo. Mesmo assim, os maiores acumulados ficam mais para o norte do estado, nesse comecinho aqui de período úmido, tá? Então, tem previsão de chuva para grande parte do estado, mas sobretudo para as áreas mais próximas a Minas Gerais e também no Vale do Paraíba. Depois, ali, decorrer de dezembro, quando o corredor de umidade começa a descer mais, aí sim tem um volume maior de chuva, de 70 até 100 milímetros em algumas localidades, tá?
Muito bem. Já que estamos falando das temperaturas, vamos dar um panorama de como devem ficar as temperaturas aí para os próximos dias.
Olha, enquanto não vem, enquanto a chuva não avança, né, com bastante nebulosidade, a temperatura consegue já subir de uma forma um pouco mais fácil nesta época do ano. Então, nesses próximos dias, em que a chuva vai dar uma parada, a temperatura vai subir um pouco mais. Não vai ser onda de calor, longe disso, tá? Então, até porque ainda vai ter uma certa variação de nebulosidade, mas não é onda de calor. E aí a gente chega ali numa temperatura, principalmente ali para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo, Goiás, esse miolo, né? Essa porção mais central, deve ter temperaturas mais altas, principalmente no final desta semana. Por quê? Porque é uma condição de pré-frontal, tá? E aí a temperatura sobe bastante e aí entra a chuva, o que deve dar uma amenizada no calor. O mais importante de tudo, Erickson, é que nessas próximas semanas não tem previsão de onda de calor. Tem alguns picos, que é sempre anunciando que vai chegar algum sistema, tá? Também não tem mais previsão de queda acentuada de temperatura para a época do ano, o que é muito importante. Como eu falei para vocês, o frio acaba tirando a energia da atmosfera, né? Então é importante que a gente mantenha ali uma temperatura um pouco mais alta, tá? E o importante da gente não ver no nosso horizonte em nenhum momento onda de calor é que isso é um sinal de que não tem pela frente, por exemplo, algum bloqueio atmosférico, tá? Então, a temperatura segue variando. Sobe bastante antes da chegada de algum sistema, o sistema entra, promove chuva, o que dá uma amenizada no calor. Então, não tem nem onda de calor e nem frio para a época do ano.
Muito que bem. Perguntas aqui de Edson e Eider sobre Goiás. Goiás, a gente já comentou, pessoal. As chuvas mais expressivas ficam ali para semana que vem. Qualquer coisa, é só voltar um pouquinho o vídeo aqui. Já temos esse comentário. Giovanni perguntando para Espírito Santo. Inclusive, temos ali uma condição de chuvas intensas, né? Naquela fronteira, Espírito Santo. Minas Gerais, Rio de Janeiro, vamos dar uma olhadinha para aquela região, em especial o Espírito
Essa
Santo.
semana, por conta dessa. Porque agora na terça-feira vai formar um sistema de baixa pressão bem aqui na costa do sudeste do Brasil. Isso deve provocar vento, né? Tem previsão de vento, não como a gente viu no Paraná, tá? Há 2 semanas atrás. Mas deve ventar bastante. E a grande questão é que com a formação desse sistema de baixa pressão, ele acaba acelerando a passagem da frente fria associada. Então a área de chuva passa muito rápido essa semana pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo até chegar ao sul da Bahia, como a gente vê aqui no mapa. Depois disso, a partir do fim de semana agora, aí começa a descer o corredor de umidade e aí contemplando aqui o Rio de Janeiro e principalmente o Espírito Santo com grandes acumulados de chuva, em torno de 100 a 150 milímetros nos últimos dias do mês de novembro, tá? E sempre que tiver alguma frente fria por aqui, ela já vai ter o suporte de umidade do oceano e também vindo aqui da Amazônia. Isso deve favorecer grandes acumulados de chuva, tá? Então mantém ali Rio de Janeiro e Espírito Santo com uma chuva frequente, principalmente a partir do fim de semana agora, tá? Nesses próximos dias vai ter frente fria passando, vai ter chuva forte, mas ela é passageira. Por quê? É um sistema de baixa pressão que vai acabar acelerando a passagem da frente. Então a área de chuva passa rápido nessa semana, mas aí no fim de semana retorna e aí vem com uma melhor frequência, uma maior persistência para esses dois estados.
Muito que bem. Desirê Brant, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu quem agradeço e uma excelente semana a todos.
Uma boa semana. Bom, pessoal, a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos logo mais com mais informações.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda Country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Energia solar deixa o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. Ecopower, a líder em energia solar no Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rian's, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja o franqueado Rian's Club, uma empresa do grupo Ecopower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, a gente sempre faz aquela recomendação. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que o vídeo novo for ao ar. Visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. É na nossa home que você acompanha aqui todas as nossas informações, além dos vídeos, lá também a gente traz informações sobre mercados de commodities, política, economia, enfim, discussões aí que agregam um olhar 360 sobre a realidade do agronegócio como um todo. Mas atualmente, por exemplo, estamos falando ali sobre a redução das taxas dos Estados Unidos aqui para o Brasil. O que isso representa de fato? É lá na nossa home que você vai acompanhar essas discussões. Além disso, você também baixa aí o aplicativo TV Notícias Agrícolas para sua Smart TV, tablet ou celular. No aplicativo da TV Notícias Agrícolas, você, além de acompanhar as nossas entrevistas aqui ao longo do dia, tem também podcasts, acompanhamento de eventos especiais, além da nossa parceria com a BRTV Max. Na BRTV Max você tem ali outras atrações, outros programas ao longo do dia, e você fica ali antenado 24 horas com a nossa programação. Bom, dito isso, vamos aqui compartilhar os nossos alertas de hoje. Temos dois alertas ali para tempestades, né, chuvas intensas. Pegando aqui primeiro essa área laranja. Opa! A área laranja, temos então um alerta que vai desde Rondônia, passa por Mato Grosso. Olha aqui o pessoal de Goiás, né? Da metade, praticamente da metade de Goiás ao sul, temos, né, esse alerta. Minas Gerais também, depois a gente vai mostrar com mais detalhe. Também a partir da metade ali do estado para o sul, temos o alerta. A gente acabou de comentar ali com a Desirê um pouquinho sobre isso, né? Aqui, ó, para o Espírito Santo, nosso amigo lá do Espírito Santo que perguntou também, né? Essa parte mais ao sul. Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e uma parte aqui de Santa Catarina. Então, toda essa região temos um alerta ali para tempestade. Temos um outro alerta também pegando uma faixa aqui, né? Praticamente a mesma região, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e aí a parte mais ao norte, né? Do Espírito Santo e uma parte da Bahia. Aparentemente temos um outro alerta aqui, né, que não pegou inteiro. Vamos só dar uma olhadinha, né, para informar todo mundo. Então temos aqui, ó, a parte do Amazonas, Acre, essa parte maior de Rondônia, Nortão do Mato Grosso e uma parte do Pará, entrando aqui também para chuvas intensas. Semadem temos alertas. Esse alerta para Minas Gerais e Rio de Janeiro é um alerta considerado alto, né? Considera alta a possibilidade de ocorrências ali na região de Petrópolis, famoso, né? Chega final do ano, nessa região de Petrópolis aqui, a gente sempre fica atento, pessoal, sempre. Destaque para a região ali, ó, Petrópolis, Teresópolis, né? Devido a visão de chuva forma de pancadas isoladas de forte intensidade. Isso daqui é até janeiro, no mínimo. A gente sempre fica ali em atenção. Vários anos ali aconteceram, né, deslizamento de terra nessas regiões aqui do Rio de Janeiro. O cenário pode ocorrer enxurradas, inundações pontuais, enfim, alagamentos de forma geral. Considera moderada ali a possibilidade em áreas ali de Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio de Janeiro, capital, né, do Rio. Especial a região metropolitana ali do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty, devido à previsão de chuva em formas de pancadas isoladas, com intensidade moderada forte. Ou seja, enxurradas, inundações pontuais, principalmente ali nas áreas mais urbanizadas. Dito isso, vamos ver aqui o risco geológico. Bom, pelo menos eles consideram só Minas Gerais, né? Aqui na região de Barbacena, então vamos tomar cuidado ali com os deslizamentos de terra, principalmente nas áreas mais vulneráveis, né? Encostas, né? Barrancos, enfim. Principalmente esses barrancos que não têm nenhuma cobertura, né? De árvore, de gramíneas. Vamos tomar cuidado com os deslizamentos ali das barreiras, perto de estradas, rodovias, das cidades, enfim. Vamos dar uma olhadinha para Minas Gerais. Olha aqui, ó, Minas Gerais, né, temos uma condição, aquela condição das chuvas que a gente viu ali pelo IMET, que a gente viu com a Desirê. Então, são essas regiões aqui, a gente pode até descer um pouquinho mais para ver aqui, ó. Então, temos um alerta de nível amarelo para todas essas regiões, ó, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Ipatinga, Diamantina, Patos de Minas, Uberlândia, Carneirinho, Divinópolis, Belo Horizonte, Barbacena, Itamonte, enfim, várias cidades aqui entrando no alerta de nível 1. Dito isso, esse alerta de nível 1 significa chuvas entre 20 a 50 milímetros, né, nessas regiões aqui, ó. Esse azul um pouquinho mais escuro, esse azul mais claro, chuvas não significativas, e onde está branco, sem previsão de chuva. 18 e 19, aí chuvas vão se intensificando, né, 40 a 60 milímetros. Governador Valadares, Almenara, Teófilo Otoni, Ipatinga. Cadê o nosso amigo lá de Governador Valadares? Se você assistir esse vídeo, aparece aí nos próximos chats ao vivo. Comenta aqui com a gente, que a sua região lá, né, o Juliarte. Juliarte, ele estava passando muita dificuldade lá na região dele por falta de chuva, né? Precisava ter uma chuva ali considerável para ajudar a região dele. Será que isso daqui já está dando uma melhorada? Juliarte, se você ver esse vídeo, aparece aí nos próximos dias para a gente conversar. Bom, 40 a 60 milímetros, lembrando, aqui considera dois dias, né? 18 e 19. 40 a 60 milímetros, nesse azul mais escuro, nesse azul aqui um pouquinho mais claro, 20 a 40, e no azul clarinho, chuva não significativa, e lá no norte ainda fica difícil, né? Essa região aqui. Ainda sem chuvas. Cimepar, madrugada de tempo instável no Paraná. Chove praticamente todas as regiões do estado com diferentes intensidades. Na metade sul, chuvas são fracas, moderadas, poucas trovoadas. Nas áreas mais ao norte ocorrem temporais. Destaque para chuvas fortes acompanhadas de raios, inclusive rajadas de vento, em várias cidades entre Noroeste e Vale do Ivaí, que avançam rapidamente em direção a municípios do Norte Novo e Norte, e posteriormente Norte Pioneiro. Então são essas as condições aqui para o Paraná. Quanto mais, aqui ó, amarelo, vermelho, né, todas as regiões amarelo e vermelho, são chuvas aí mais intensas, enquanto que essas partes em verde são chuvas mais fracas. Vamos olhar aqui para a região de Campinas. Céu encoberto, possibilidade de chuva nesta sexta-feira em Campinas e região. Opa, Estamos atrasados aqui na previsão. Vamos atualizar enquanto isso. Espírito Santo, né? Já que comentamos de Espírito Santo, a gente traz um reforço. Nessa segunda-feira, a instabilidade diminui no Espírito Santo. A variação de nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia em todas as regiões. Temperaturas permanecem estáveis. Vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul. Então aqui, ó, chuvas, né? Chuvas mais leves, da metade para o norte e mais ao sul. Fica ali as chuvas mais intensas, né? Olha aqui, ó, na região sul, variação de nuvens e chuvas rápidas em algum momento. Vento fraco, moderado no litoral com possibilidade de rajadas. Vamos ver se atualizou ali para Campinas. Tem que ser de hoje, hein? Não. Não vamos ter aqui para hoje. Uma pena. Seguimos em frente, né? Pernambuco. Área aqui de Recife, parcialmente nublado. A claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão, céu claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão do São Francisco, céu claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Vamos aqui para o Ceará. Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macro-regiões do estado. Na parte da manhã, à tarde não deve mudar muito, né? Predomínio de céu sem nuvens em grande parte do estado. Vamos para o Alagoas. Alagoas que eu vi aqui, ó, naquela condição que eu perguntei para a Desirê, né? O site do Alagoas tendo aqui um alerta, né? Esse alerta de presença de sistema de alta pressão atmosférica próximo ao nordeste do Brasil impede a formação de nuvens convectivas nessa segunda-feira. Então vamos lá, sertão do São Francisco, sol na maior parte do período, da manhã, da tarde e tempo seco durante a noite. Então o alerta era bem o que ela explicou, né? Era um alerta aqui para falta de chuvas, na verdade, né? E aqui no Baixo São Francisco, por exemplo, há períodos curtos de sol intercalado com o período de nuvens. Sol na maior parte do período, nuvens esparsas durante o período. Vamos dar sequência? Belém. Belém. Olha essa COP30 lá em Belém, hein? Vai ter história para contar. Manhã, céu claro a poucas nuvens. Tarde, parcialmente nublado a nublado. Chuvas leves a moderadas, acompanhadas de trovoadas. Noite, parcialmente nublado, poucas nuvens, indicativo de chuva no início do período. Altamira, céu claro a poucas nuvens com céu claro. Eu separei também Mato Grosso do Sul. Esse site do Mato Grosso do Sul, ele atualiza de tempos em tempos, por isso que nem sempre a gente traz aqui. Mas hoje estamos bem atualizadinhos. Segunda-feira, avanço de frente fria. Intensifica instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul. Deixa o tempo encoberto no estado. Condições favorecem a ocorrência de chuvas generalizadas e em pontos mais isolados do estado, chuvas intensas, acompanhadas de raio, rajadas de vento. Juntamente com o avanço da frente fria, cenário meteorológico será influenciado pelo intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão e passagem de cavados. Essas condições favorecem a formação de instabilidades mais intensas. Acumulados de chuva podem superar 40 mm em 24 horas, especialmente no sul, sudoeste e sudeste do estado. Muito bem, amigos, essas são as informações de hoje. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Para mais informações, visitem o IMET, o CEMADEM, as instituições estaduais aí, e contem conosco aqui com as nossas entrevistas no Notícias Agrícolas. Por isso é importante você se inscrever no canal, visita também noticiasagricolas.com.br, siga as nossas redes sociais, baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet ou celular. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.
Ainda hoje, às 7 da noite, Rodada Eco Power. Tudo sobre os melhores campeonatos do rodeio.
E aí, você?